O CBN Conectividade de hoje vai tratar de um fato que aconteceu aí no começo da semana, que foi a decisão da Justiça do desembargador de Sergipe, que condenou o vice-presidente do Facebook para a América Latina, o argentino Diego Dizodan, que foi preso na terça-feira, mas já tem um habeas corpus agora de manhã, vai ser solto. E o tema é as informações que estão na internet, no caso do WhatsApp, Facebook é dono do WhatsApp, informações que são necessárias para investigações policiais. Essa situação também envolveu nos Estados Unidos a questão do iPhone, a Apple. E é sobre esse tema que eu converso com a Ana Paula Passarelli. Ana Paula, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Tudo bem?
Tudo bem. Quer dizer, as coisas andam muito bem para as grandes empresas que ligam com a rede mundial de computadores, né? Por exemplo, o caso da Apple, agora tivemos essa questão do Facebook, do WhatsApp. Até onde vai os dados que a gente tem na internet? Até onde vai a possibilidade de saber sobre esses dados no caso de uma investigação policial, Ana Paula?
Se a gente for pensar em dados, a informação que a gente troca na internet, ela pode dar voltas e voltas pelo mundo e chegar a qualquer pessoa que tenha uma conexão com a internet hoje em dia. Então, a possibilidade, né, que a gente diz que a internet proporciona da gente se comunicar com qualquer pessoa que também esteja conectada à rede, é uma das grandes motivos da gente entender como o universo mudou e como as coisas têm mudado nos últimos anos. Isso trouxe também alguns problemas. Óbvio que a gente não vai julgar aqui, no cenário que a gente vê da prisão do vice-presidente do Facebook, as questões jurídicas, né? Até porque eu não sou advogada, eu não sou formada em direito para a gente falar. Mas o que é importante a gente conversar, Gilson, é sobre a troca de informação que a gente tem na internet. O conteúdo que a gente compartilha na internet já é a máxima que se diz na internet, você é o que você compartilha. O que você anda compartilhando na internet com as outras pessoas, que seja motivo para que as empresas, ou que a polícia, ou que alguma entidade queira quebrar esse sigilo tão protegido pelas empresas e que não é à toa, né? A troca de informações, ela é sigilosa, ela deve ser, é a sua privacidade, é a minha privacidade, é a dos ouvintes da CBN. Até que ponto a troca de informações que a gente tem na internet, de fato, vale essa quebra de sigilo ou o que a gente está colocando ali que deve ser motivo de quebra? É um assunto muito delicado, Gilson, porque quando a gente fala de quebra de sigilo das informações trocadas pelas pessoas na internet, a gente pode estar simplesmente invadindo a privacidade de alguém, por outro lado, a gente pode estar resolvendo um crime. Mas aí que está, essa linha muito fina que divide o que é a privacidade e o que é um crime. E essa discussão, a gente como usuário, né, pessoas que fazem parte da rede, que fazem parte dessa conexão, é que devemos ponderar e entender o que nós andamos compartilhando na internet.
A complexidade disso, eu estava conversando com o Eduardo Pacheco, o Leonardo Pacheco, um advogado, especialista inclusive em crime digital, ele comentava comigo que se fôssemos pegar as pessoas que utilizam, por exemplo, o Facebook durante 4 anos e fôssemos colocar imprimir todos os dados e declarações e afirmações que elas fazem, daria quase que uma quantidade de páginas igual à Bíblia. Quer dizer, a gente coloca muita coisa nossa nessas redes sociais. E aí, como você mesmo falou, tem informações que seriam importantes para desvendar um crime e que poderiam ajudar facilmente a evitar outros crimes também, né? Você ter prevenções. Na tua opinião, que é uma especialista no mundo digital, aonde que a gente pode colocar uma linha entre o que é o privado e ninguém tem o direito de saber e que, por exemplo, a justiça tem o direito de saber?
Entra tudo, Gilson, na questão do que as pessoas estão compartilhando e do que faz parte do universo privado, o que faz parte do universo público. E quando a gente divide assim, a gente pode colocar, por exemplo, troca de informações de senhas de banco. Isso é um dado privado.
Certo.
Isso não é um dado, né, no âmbito pessoal, é um dado privado, que é só uma troca entre banco e a pessoa. Porém, se a gente está falando de lavagem de dinheiro, ele se torna um dado necessariamente importante na solução de um crime. Percebe que o mesmo dado, ele pode ser um dado privado, inocente, né, e inofensivo muitas vezes, e ao mesmo tempo ele pode ser tão importante para a resolução de algum problema ou de um crime. A diferença disso está nas pessoas, em como as pessoas usam esses dados e em como as pessoas trocam esses dados. Aí a gente vai ter uma discussão muito grande, não só entre as empresas que são detentoras do sigilo, mas das pessoas, né? E entender um pouco mais de cultura, e a gente está ainda engatinhando na evolução sobre informação e internet, sobre a troca de informação que a gente faz na internet. Então, entender esse limiar onde o mesmo dado pode ser tão inofensivo e o mesmo dado pode resolver um problema ou um crime, a gente, enquanto pessoas que usam a rede, precisamos entender essa diferença.
Ana Paula, acho que pode até ser um dia, um próximo tema nosso, a gente pode conversar sobre isso, que no caso da prisão aí do Diego Argentino, que é o vice-presidente do Facebook, a responsabilidade de quem gerencia empresas como Facebook, Google, WhatsApp, ou mesmo né, a Apple, a responsabilidade que essas pessoas têm sobre a quantidade de usuários e informações. Né?
E isso não pode ser deixado de levar em conta, Gilson, pensando que, óbvio, as pessoas têm um peso muito grande, obviamente, mas quando a gente entra no Facebook, quando a gente cria a nossa conta lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, onde for, a gente assina um termo. Né? Nós já falamos aqui no CBN Conectividade sobre esse termo. Quando a gente assina esse termo, tem várias informações que eles falam, inclusive sobre sigilo. E quantos de nós passaram pelo menos o olho naquele regulamento, né, nas instruções sobre né, as informações relacionadas ao uso daquele canal? Acho que ninguém.
Exatamente.
Né? Se a gente for pensar, praticamente ninguém conseguiu ler. São várias e várias né, páginas. A gente vai ter um scroll bem grande de informações a se entender. Então, fica até, Gilson, como um dever para todos nós entender o que, que a gente está, como que a gente está usando, a responsabilidade de cada canal com a informação, para que a gente saiba que a nossa informação está sendo bem cuidada ou não.
Ana Paula Passarelli, obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Um abraço, Gilson. Até semana que vem.
Um abraço, Ana Paula. Tudo de bom. Um bom dia para você.